O relatório Conflitos no Campo Brasil 2020, recém-publicado pela CPT, a Comissão Pastoral da Terra, registra uma série de diversas formas de violência contra mulheres nos últimos 10 anos. A triste realidade, compilada no período que vai de 2011 a 2020, traz também dados como 446 mulheres ameaçadas de morte em enfrentamentos no campo, 77 tentativas e 37 assassinatos de mulheres em conflitos fundiários e socioambientais. Outras violências documentadas no relatório são agressões, detenções, estupros, lesões corporais, humilhações, intimidações e prisões. No caso das violências praticadas contra posseiras e trabalhadoras rurais sem terra, o relatório da CPT aponta uma concentração nas regiões Norte e Nordeste. Gilvânia Ferreira, dirigente do MST no estado do Maranhão, explica que os grandes projetos cercam as terras de assentamentos e comunidades tradicionais. De acordo com Gilvânia, o fato coloca especialmente as mulheres em situação de vulnerabilidade para a manutenção não apenas da própria vida, mas do bem comum.
As mulheres têm cumprido um protagonismo, né, muito grande de estar à frente dessas lutas de resistência, enfrentando o latifúndio do agronegócio, né? Então, as mulheres, elas se organizam e vão à luta, né? Elas fazem todo um processo de denúncia e aí elas começam a serem perseguidas, muitas delas com ordem judicial para serem, né, ordem de prisão, processos judiciais, né? Isso é uma situação bem preocupante também para todas nós, né?
A militante explica ainda que para as mulheres do campo há uma preocupação em relação à alimentação saudável e aos cuidados com a vida. Então as violências são praticadas por diversas frentes, não apenas por violências físicas, a partir da expulsão de seus territórios.
Enquanto as mulheres, né, praticantes da agroecologia estão pensando na alimentação saudável, né, nos cuidados com a vida, com o ser humano, o agronegócio está pensando no lucro. Então, a violência, ela não se dá apenas pelo meio físico, né? Existem várias formas de violência, né? E quando as pessoas, elas estão sendo expulsas de suas terras, são ameaçadas de suas terras, essa é uma grande violência, porque as pessoas, elas não têm para onde ir. Aquilo ali é o seu único lugar. Ali onde está construída a sua história, a sua subjetividade, né?
Outra mulher na linha de frente da luta pela terra é Ângela Silva, que aos 38 anos é a primeira mulher a ocupar o cargo de presidenta da FETAEMA, a Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Maranhão. Ângela Silva denuncia que com o avanço do agronegócio e a invasão aos territórios tradicionais, além das ameaças, as mulheres ficam sem acesso aos locais para realizar plantios, principal fonte de renda e subsistência.
Ocupar este espaço traz, acima de tudo, responsabilidade, compromisso e reconhecimento das muitas mulheres que já lutaram e lutam para que possamos estar nos mais variados espaços de representação. Dar continuidade à luta pela participação e equidade das mulheres é fundamental para que possamos ter uma sociedade mais justa diante de tantos anos de violação de direitos, fortalecida pela cultura patriarcal que está enraizada na sociedade.
Outros dados que chamam a atenção no relatório Conflitos no Campo Brasil 2020 são relacionados aos 37 estupros na década, tendo como principais vítimas mulheres quilombolas e das etnias originárias. Dos 37 estupros, 30 foram cometidos contra crianças e adolescentes da comunidade quilombola Kalunga, no estado de Goiás. No pequeno município de Cavalcante, nas proximidades da Chapada dos Veadeiros, dos cerca de 10 mil habitantes, há mais de 200 anos se concentra uma das maiores comunidades Kalunga do país. Hoje, com aproximadamente 8 mil quilombolas, quase a totalidade da população. Mas em meio às belezas da Chapada, os quilombolas Kalunga, remanescentes de pessoas escravizadas, carregam também um histórico de sofrimento de abusos e exploração sexual por parte de latifundiários e pessoas influentes da região. Foi somente em 2015 que uma série de denúncias de abusos sexuais voltou os olhos do país para a comunidade. Uma denúncia publicada no Jornal Popular apontou que o vereador Jorge Elias Chein, do PSD, teria abusado de uma menina de 12 anos da comunidade Kalunga. O fato chamou a atenção da imprensa nacional e incentivou a apuração de outros casos. Em 2019, o ex-vereador foi absolvido pela Justiça Goiana. No auge das denúncias, ainda em 2015, mais de 10 inquéritos de estupro envolvendo meninas com idade entre 5 e 14 anos foram concluídos pela Polícia Civil, apesar de posteriores absolvições e casos ainda inconclusos. Em contato com a 13ª Delegacia Regional de Polícia, responsável pela investigação dos casos, o Brasil de Fato foi informado que o delegado regional, Alexandre Câmara, está em viagem a trabalho, mas fomos encaminhados ao contato com o delegado Lucas Sabag, que em fevereiro de 2021 assumiu a missão de atuar no município, com foco na resolução dos crimes de pedofilia do território Calunga, que seguem inconclusos, segundo publicação da Prefeitura Municipal de Cavalcante. Consultado sobre os casos inconclusos e em andamento, bem como sobre os esforços da delegacia para o combate à exploração sexual na comunidade, o delegado Sabag informou ser necessária apuração e diálogo com a delegacia regional, e que por este motivo não teria condições de atender aos pedidos da reportagem no momento. Em nota, a Prefeitura Municipal de Cavalcante garante que o combate à violência contra mulheres e crianças é pauta da atual gestão do município, sob a gestão do então prefeito Vilmar Calunga, do PSB, desde a elaboração do seu plano de governo, com a proposição de medidas na área de educação e assistência social. De Imperatriz no Maranhão, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.